pronto, Margaret, quando você foi criança, você sonhou fazer a música já?
Sonhar, não, mas eu já tinha um contato, né, com a música forte, porque minha mãe, ela gostava muito de cantar, o pai dela, né, meu avô, tocava violão, meu tio também tocava violão, o irmão de minha mãe. Meu pai gostava de cantar, né, também, mas era uma coisa assim, muito espontânea, né, ninguém era profissional. Mas eu cresci assim, ouvindo algumas músicas, né, que meu pai gostava muito, de forró, né, que é música muito do Nordeste do Brasil. Meus tios gostavam do Roberto Carlos, Wanderlei Cardoso, compravam muito disco, né? Então, assim, eu cresci ouvindo música e a minha ligação foi muito espontânea, né? Eu gostava de me aproximar de pessoas que tocavam violão, né? Na escola, quando eu entrei para o segundo grau da escola, então eu já me aproximei muito das pessoas que trabalhavam com, que gostavam de música, né? Aos 15 anos, meus pais me presentearam com um violão acústico. E eu aí comecei a por aí, né, bem espontâneo mesmo. Participei de um coral de igreja, 4 anos. Fiz teatro também durante 5 anos, né? Parei de fazer teatro em 87. Comecei profissionalmente com o teatro, eu comecei em 82, né? Era teatro, fazia teatro e cantava também nos bares, né? Mas em 83 foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com a música, ganhando dinheiro, né? Já tocando em bares e tal. E em 87 eu tive um convite de um artista de lá da Bahia, de Djalma Oliveira, para gravar um samba reggae, que era o Faraó, que foi o primeiro samba reggae assim, que fez mais sucesso lá no Brasil, o primeiro. Foi gravado por Djalma e eu, e também pela banda Mel, outra banda. Mas não era muito, eu não fazia muito essa linha, né? Porque eu não cantava em trio elétrico. Eu só comecei a cantar em trio elétrico em 87. O trio elétrico é aquele caminhão grande que faz lá o carnaval, né? Carnaval. Na Bahia. Então, assim, meu envolvimento com o carnaval foi a partir de 87, né? Porque antes eu gostava mais de. Eu trabalhava durante o ano todo e no final do ano, nas férias, eu viajava para conhecer o interior da Bahia, né? Que é muito bonito, a ilha Itaparica e tal. Então, eu gostava disso. Mas com esse convite do Djalma, então a partir de 87 eu comecei a cantar em trio elétrico e em 88 eu tive meu convite, meu contrato com a Polygram. Foi quando eu lancei meu primeiro disco, chamado Margarete Menezes. O Festival de Montreux é um festival que acho que todo mundo tem essa, almeja isso, né? Sempre, eu acho que sempre que vem um músico aqui, um artista brasileiro que apresenta, além de ter uma grande repercussão no Brasil, também porque aqui é um templo, né? Já é um templo da música, né? Do mundo, né? Que vem artistas de todos os lugares, então a gente sente a cidade, né? Você respira música. Eu cheguei aqui, já tinha música na rodoviária, já tinha gente tocando trompete. Na rua, em todo lugar a gente vai, ouve. Então, assim, eu acho que acho que não só para o Brasil, não. Eu acho que em alguns outros países também, a gente tem, o artista tem essa emoção de tocar aqui no Festival de Montreux. A música brasileira é uma música que é diretamente influenciada por esse feeling, né, que veio da África com os ancestrais, com os escravos, né, naquela época, com os negros escravos, né, os ancestrais. Então, acho que a música brasileira, ela tem isso normalmente, da bossa nova ao rock que se faz no Brasil. Nunca pode ser uma coisa pura, né? O rock que é rock se faz na Inglaterra ou nos Estados Unidos porque tem esse sentimento de rock, né? E qualquer coisa que se faz no Brasil tem esse cheiro, né, da coisa afro-brasileira, né? Eu encontrei, assim, várias pessoas, né? Para mim, a primeira pessoa que me deu um impulso assim, a nível profissional mais forte foi o Gilberto Gil, né? Que eu tenho um maior carinho por ele, não só logo no começo, mas em outros momentos também, que ele sempre vem apoiando, né, meu trabalho. E depois foi o David Byrne, né? A nível assim, já de fora do Brasil, foi a pessoa que me abriu as portas, né, de outros países do mundo. Eu sempre tenho um carinho muito grande pelo David, não só pela a inteligência dele, né, um dos artistas assim, que mais consegue mexer né, que mais consegue questionar a sociedade, como também ele, como por essa oportunidade que ele me deu, né, de reconhecer em meu trabalho uma, de reconhecer o meu valor artístico, né? Ele me escolheu para abrir a turnê dele através de um vídeo que ele viu, né, de lá do Brasil, gravado na Bahia, gravado com uma câmera só. Foi o vídeo do meu primeiro disco, com a música Elegibô. Então, assim, eu acho que isso é uma pessoa que tem uma sensibilidade, né, grande. Então, eu tenho muito respeito pelo David nesse sentido, assim. Olha, tem uma relação, né, que existe. Eu acho que existem, assim, as famílias são mais ligadas, assim, em função da geração da qual ela surgiu, né? A geração, que tem uma geração que antecipa as outras, que é a geração de Vinícius, né? A geração, tem a geração anterior a todas, é a geração do Dorival Caymmi, do Cartola, Noel Rosa, né? Dolores Duran, essa geração. Depois daí, eu acho que vem a geração do Vinícius de Moraes, Nara Leão, Tom Jobim, João Gilberto, e outros, né? Toquinho e outros que vem nessa geração. Depois daí vem a geração Roberto Carlos, Erasmo Carlos, já foi a geração do movimento, na época, o movimento de rock que se fazia nos Estados Unidos, na época de Elvis Presley, mais ou menos. Lá no Brasil tinha esse movimento Jovem Guarda, né? Que era a época dos anos rebeldes, né? A rebeldia toda. Do James Dean e tal, nessa geração. Então tem o Roberto Carlos, que até hoje é o rei, né? Da música popular brasileira. Tem nessa época, o Gerry Adriani, o Erasmo Carlos, mas o que mais marcou mesmo foi o Roberto Carlos. Depois o Roberto Carlos vem também junto, mas quase que juntos, né? Incluído também aí o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Chico Buarque, Milton Nascimento, que já vem com outra postura, né? Em função ao que a Jovem Guarda fazia, né? Com a postura mais, com a linguagem mais clara, mais brasileira, né, no caso. E depois disso vem a geração Novos Baianos, né, que é o caso Moraes Moreira, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Armandinho, né? E depois dessa geração vem essa geração minha nova, né, que vem colada também com a geração do movimento rock, né, no Brasil, que é o caso do Paralamas, Titãs, Marisa Monte, né? Aí Luiz Caldas, Olodum, Araqueta, Lê Aiê, Daniela Mercury, Chiclete com Banana, Margarete Menezes, Carlinhos Brown. Aí vem um monte de gente aí, Marina Lima também, que eu considero também dentro disso, né? Que é o pop, né? Então, assim, eu acho que existem essas gerações assim separadas, mas existe uma relação, todos se relacionam, né? Não existe nenhum tipo de competição, porque não precisa, porque eu, no meu caso particularmente, eu tenho assim eu ouvi muitas coisas, né, na minha carreira, cabe muitos nomes que eu posso dizer que eu recebi uma influência, né, da parte do samba também, né, com Alcione, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, né, Elba Ramalho, Alceu Valença, Fagner. Então, assim, e todos esses outros que eu citei também são músicos que eu sempre ouvia, né, muito. Então, eu nem imaginava de hoje, quando eu ouvia essas pessoas, de hoje estar podendo participar do Festival de Montreux, numa noite com o Hermeto Pascoal, né? Então, isso para mim é um impacto muito grande. Eu estou lançando meu quarto disco. Profissionalmente, eu estou completando 10 anos de carreira, mas, na verdade, eu só gravei meu primeiro LP em 88, né? Então, assim, tenho 6 anos, né? Então, isso, eu me considero uma artista muito nova, assim, em relação ao que muitos artistas, às vezes, do tempo que necessita, né, para chegar até onde eu já estou chegando agora. Então, assim, eu agradeço muito, assim, essa oportunidade. Adeus. A primeira vez que eu escutei o David Roder, por exemplo, foi 2 anos antes de conhecer ele pessoalmente, porque teve um filme chamado Dark Secret, o nome da música, era Wild Orchids. E nesse filme a gente gravou a música Dark Secret, que é a música do David Roder, mas eu não imaginava, eu já tinha o trabalho dele, mas não imaginava que ia conhecer. eu me aproximei mais da música latina, desse lado caribenho, com a participação no show do David Byrne, né? Então foi quando eu vim conhecer os ritmos, né? A soca, a bomba, né? Que eu vim conhecer com o David. Porque lá no Brasil a gente conhecia mais o merengue, né? E a salsa, que se ouvia falar, mas eu nunca tinha ouvido a salsa pura, né? Antes, foi a partir com o David que eu conheci. Essa música me toca muito. Eu me sinto muito bem ouvindo, cantando. Essa música do grupo Cassave, eu conheci através de um artista brasileiro. Hoje ele mora na Austrália. O nome dele é Vilar Torvalaquia. Ele viveu muito tempo ali nas Antilhas e conviveu com esse grupo Cassave. Então ele me mostrou essa música e ele fez uma versão em português para a música e me mostrou. Então eu gostei muito e eu gravei. Para mim é tudo. Para mim a música é um elemento, um elemento que Deus, a sabedoria divina, colocou aqui na Terra para facilitar o entendimento entre os homens, entre os seres humanos, né? A música, quando ela é bem intencionada, mesmo a gente cantando numa língua diferente, as pessoas conseguem sentir a mensagem da música, né? Assim também, se você tocar um rock pesado, né, com aquela linguagem bem que eu não gosto, aquela linguagem feia, dura, você também sente aquilo, né? Eu acho que a música é um canal mesmo de comunicação entre as pessoas, né? Às vezes, já cansei de encontrar com pessoas que não falavam a mesma língua minha, mas a gente consegue se comunicar através da música, né? Com o próprio David, eu, quando fui trabalhar com o grupo David Byrne, porque foi uma experiência muito forte para mim, eu não falava nada de inglês, nem de castelhano, né? Mas eu convivi com as pessoas 6 meses, numa primeira parte, a outra parte foram mais 4 meses, a gente ficou quase 1 ano, né, juntos, tocando, e eu não falava inglês, mas a gente conseguia se comunicar, entende? Então acho que a música, ela desarma, quando a música é boa, traz um sentimento bom, ela ajuda a desarmar o coração das pessoas. Três desejos, né? O primeiro desejo que eu tenho é um desejo bem forte, né? Um desejo que a humanidade um dia se encontre em paz, que as pessoas um dia elas possam cultivar mais o lado da harmonia, o lado do bom senso, o lado do desprendimento para com as outras. Porque na Terra não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que vivem, cada um vive numa cultura diferente, cada um tem um jeito diferente de viver e conhece coisas diferentes, né? E cada um também só pode dar aquilo que recebe, né? Quem vive num lugar que passa fome só pode também dar coisas mais brutais, assim, até a nível de comportamento. Mas não significa que aquela pessoa é uma pessoa que seja inútil à sociedade, né? Ela, tendo uma condição melhor, ela pode ser muito útil. E a inteligência da pessoa não se mede por aí, pelo grau de qualidade de vida da pessoa, né? Porque o índio que mora na floresta, muitas vezes, é muito mais sábio do que o homem que está lá querendo botar um foguete para ir para Marte, enquanto aqui na Terra as pessoas ainda estão se matando e o planeta está morrendo sufocado pela poluição, né? Então se gasta milhões de dólares de dinheiro para mandar o foguete para lá, mas não se gasta algum tempo, em 2 anos ou 3 anos, se o ser humano quiser, se o povo do mundo quiser, em 3 anos, 4 anos de um investimento grande, a gente muda essa situação do planeta, muda as condições de vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que isso é essa ganância, essa ganância de querer conquistar, dar o passo maior do que está podendo, é um sinal de muita ignorância. Eu acho que primeiro a gente tem que cuidar do que está perto, né? Do carinho com as pessoas, com a natureza, que é o que nos dá a comida, né? Que nos pode fazer ficar vivos, né? A água, essa coisa bonita aí, a água, a natureza. Eu acho que o meu desejo, eu acho que é esse. Eu acho que eu só vou fazer um, porque é um desejo muito grande.
Eu acho também.
Esse tá bom.
Obrigado.
Não, muito obrigado. Esse daí tá ótimo. Não precisa mais.
Merci.
Merci.